A pesquisa em nosso país pede socorro. Alegando falta de dinheiro, o Ministério da Ciência e Tecnologia divulgou o comunicado informando que só tem recursos para pagar este mês as bolsas do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
E a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, anunciou o corte de 5.600 bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado também a partir de setembro.
Bom, isso sem falar no corte de verbas das universidades públicas que enfrentam uma situação de colapso nesse semestre.
É, em meio a esse quadro está funcionando desde julho deste ano a Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação.
Para falar sobre a crise do setor de pesquisa, nós convidamos o presidente da Frente Parlamentar, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Você que acompanha pelas nossas redes sociais, já vê aqui a presença do senador Isalci Lucas no nosso estúdio. Ele está aqui com a gente para falar sobre isso. A frente presidida pelo senhor, senador Isalci, foi lançada com apoio de 165 deputados e 42 senadores. Como esse grupo, que é um grupo significativo, poderá ajudar aquele pesquisador que depende de bolsa para continuar esse trabalho, mas que está preocupado com a ameaça de corte? Bom dia.
Bom dia. Bem, o objetivo da reunião foi exatamente isso, né? A gente discutiu um pouco a questão da ciência e tecnologia, que já há muitos anos deixou de ser prioridade no Brasil. Essa questão da bolsa não me preocupa muito, porque nós, de certa forma, já resolvemos, né? Porque o governo terá que buscar uma alternativa, porque foi um acordo que foi feito na Comissão Mista do Orçamento. Houve, para aprovar o PLN4, a gente impôs e acordamos de que o Ministério seria recomposto o orçamento em 330 milhões para o CNPq, que é o que está faltando. O ministro já remanejou 82 milhões, que também não resolve a questão, porque paga a bolsa, mas tira dinheiro do fomento. E tem a questão da Lava Jato, que o Supremo fez um acordo também com o Congresso, onde parte desses recursos da Lava Jato, 250 milhões, será destinado também para ciência e tecnologia. Então, não me preocupa a questão do CNPq. O que me preocupa é o orçamento global da ciência e tecnologia, que hoje está bem aquém de 15 anos atrás. Então, a cada ano que passa, os recursos vão sendo reduzidos, o número de pesquisadores vão aumentando e deveriam fazer o inverso, né? O mundo todo está avançando nisso. Muitos países que estavam lá atrás em relação ao Brasil, hoje já dispararam a nossa frente. O Brasil perdeu muitas posições, mais de 15 posições nos últimos anos de inovação. Então essa é a maior preocupação. Agora, o objetivo principal da reunião que nós fizemos é já para discutir um pouco do impacto da ciência e tecnologia no desenvolvimento econômico. E nós vamos repetir isso, já aprovei o requerimento da Comissão Mista do Orçamento, porque quem decide o orçamento, em princípio, é a Comissão Mista, né? Quando vai para o plenário, praticamente já se aprova aquilo que foi decidido lá. Então nós queremos e fizemos esse ensaio já na perspectiva de incentivar e esclarecer para o pessoal da Comissão Mista, os deputados e senadores, da importância do investimento em ciência e tecnologia, que tem um retorno na economia. Então, em vez de a gente ficar discutindo só cortes todo ano, eu estou lá há 8 anos, né, que nós estamos na Comissão Mista, ano sim, ano não. Mas só se fala em cortar, e a gente quer mudar esse foco para mostrar também a capacidade que o Brasil tem de aumentar a sua arrecadação, não aumentando imposto, mas investindo em ciência, tecnologia e inovação. Esse é o objetivo principal da nossa reunião. Agora, estamos discutindo todos os assuntos. Tem, né, a ciência e tecnologia, ela é fundamental. Nós, eu quando fui deputado, também era presidente da Frente Parlamentar da Ciência e Tecnologia, e nós conseguimos aprovar, modificar e criar todo o marco regulatório de ciência e tecnologia no país. A gente avançou bem na legislação. Agora, o objetivo é ampliar recurso, proibir o contingenciamento, buscar alternativa de receita, porque sem ciência e tecnologia nós não vamos a lugar nenhum.
Senador Izalci, eu venho da Universidade de Brasília, sou pesquisadora lá, não tenho bolsa, mas tenho muitos colegas bolsistas que estão com muita insegurança, muitas dúvidas sobre essa questão das bolsas. Alguns que já tiveram esse processo mais recente, né, de aceite numa vaga de pós-graduação, por exemplo, a partir de julho, né, quando saíram os resultados para o segundo semestre de 2019, ainda não implementaram bolsas, estão com essa dificuldade. Gente com bolsa, que já tinha bolsa, por enquanto não sofreu cortes, mas gente que ainda estava esperando pela bolsa está com esse atraso. Como é que a gente pode fazer para garantir para todos os pesquisadores, tanto os que já tinham bolsa, quanto os que entraram agora, que não vai haver esse perigo de perda, né, de bolsa de pesquisa científica?
Nós vamos continuar lutando para ter mais recursos. Agora, o Congresso, de certa forma, tem uma certa culpa nisso, porque quando nós aprovamos lá o orçamento para este ano, nós já sabíamos, né, de que a Bolsa só teria recurso até setembro. Então, o Congresso também aprovou um orçamento com uma expectativa muito grande de receita, que não aconteceu aquilo que estava previsto, por isso não foi suficiente para pagar todas as bolsas. Agora, também tem um detalhe, o governo está trabalhando numa reorganização do sistema. Nós também não podemos fazer como está acontecendo já há anos, que tem muita aplicação de recurso incorreta. Por exemplo, não tem sentido você pegar o FIES, financiamento, o ProUni, né, e incentivar cursos, né, financiar cursos com bolsa do recurso público, que o menino termina de fazer e fica desempregado, porque tem excesso de fome. Então, falta investimento em determinadas bolsas. Por exemplo, você pega engenharia espacial, tem pouquíssimas bolsas nas universidades. Em compensação, outros cursos, né, têm excesso e que não tem a mesma prioridade que deveria ter essas questões. Então, está tendo assim um ajuste nisso, que é real. Nós precisamos incentivar, e a universidade precisa entender isso, né, que o que se tem na universidade de conhecimento, nós temos que levar isso para a sociedade, né, no sentido de... Nós somos o 13º país em artigo científico, mas somos dos últimos na produção do conhecimento e transformação de geração de emprego, renda, patentes, etc. Então, a gente tem que incentivar muito, e nós lançamos recentemente o programa do CDR, que é o Centro de Desenvolvimento Regional, que tem esse objetivo, pegar todo o conhecimento que nós temos nas universidades, são muitos, no Instituto de Pesquisa, e levar isso para a vida real, né? Incentivando... os municípios, né, a estudar a sua vocação. As universidades podem adotar determinados municípios para a gente poder fixar os jovens na região onde moram, né, porque hoje a juventude forma, vão para a capital e grande parte fica desempregado na capital. Então a gente quer desenvolver o desenvolvimento econômico em todos os municípios, de acordo com a vocação de cada um, mas tudo isso orientado, coordenado e com a participação das universidades, né?
Nós estamos conversando com o senador Izalci Lucas, ele é presidente da Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação, falando sobre a questão principalmente dos orçamentos e essa questão da educação. O senhor falou agora há pouco sobre essa questão de que muitas pesquisas, há um excesso de pesquisas, mas não há uma objetividade, um foco dessa pesquisa. E muita gente fala sobre essa questão da universidade no Brasil ser muito fechada. Exato. E de não estar, digamos assim, com aquela mesma visão de colocar essa pesquisa de uma forma efetiva para a sociedade.
A pesquisa aplicada.
Qual a sua opinião com relação ao programa Future-se, por exemplo, do governo, que prevê fontes alternativas de financiamento para as universidades?
Eu acho importante, fundamental, e quero dizer, aproveitando aqui que você também é pesquisadora da Universidade de Brasília, quem mais poderá beneficiar desse sistema é a própria UNB, porque aqui, além de ser a capital, nós temos aqui todas as embaixadas, né? Do mundo todo aí, e são 146 representações, fora uma série de outras vantagens aqui do DF. Eu acho que não tira autonomia, você pode aproveitar todas as fundações, porque nós aprovamos e regularizamos a lei das fundações, você pode contratar organizações sociais também para atrair realmente investimento da universidade. Nós aprovamos o Marco Regulatório de Ciência e Tecnologia, que permite, inclusive, que o pesquisador possa participar na empresa, né? Ir para a empresa, participar de um projeto, participar da remuneração, né, da patente, de participar da empresa, porque antigamente não podia. Por que que nós somos o 13º país em artigo científico, em conhecimento científico? Exatamente porque um dos itens que melhora a valorização do professor e que dá uma melhora no plano de carreira é exatamente os artigos científicos. Então nós temos que inverter um pouco, a gente tem que valorizar, e é bom para eles, né? Porque no Brasil, antigamente, parece que era proibido o pesquisador ganhar dinheiro, né? Ficar rico. Hoje não, o marco regulatório hoje permite, não é mais dedicação exclusiva como era antes, o pesquisador pode participar de um projeto de pesquisa e colocar na empresa e ganhar dinheiro e tudo mais. Então o que a gente quer é isso. O governo está cheio de problema, né? Estaduais, municipais. As universidades têm como ajudar isso. Então nós temos que pegar e fazer um pouco dessa pesquisa aplicada. Você fazer a pesquisa para resolver os problemas do país, do município, do estado. Isso é muito importante. Nós não podemos, nós sabemos que o conhecimento está nas universidades, mas nós não podemos deixar que esse conhecimento fique ali dentro, né, encastelado na universidade. Nós temos que expandir isso. Então, o Programa Futuris é uma alternativa importante para trazer mais recursos para a universidade, né, para interagir mais com a sociedade, de um modo geral, né? Então, eu acho que vale a pena. Eu acho que a gente tem que tirar qualquer questão ideológica, partidária dessa questão, e investir. Eu acho que é uma boa oportunidade.
Senador Isalci Lucas, muito obrigado então pela sua participação e sua entrevista aqui ao Conexão Senado. Vamos continuar acompanhando aí a frente parlamentar presidida pelo senhor, e sempre que tiver informações e novidades a respeito dessa frente, por favor.
Teremos muitas novidades, né? Porque é um tema que a gente vai agora insistir. Eu quero ver se eu consigo fazer pelo menos no mínimo de 15 dias uma reunião da frente, porque são muitos os temas, são muitos problemas, e a população precisa entender. Eu acho que o que está faltando na questão da pesquisa, da ciência e tecnologia, é mostrar para a sociedade a importância disso. As pessoas parece que não percebem ou não têm noção, né, de tudo que existe é pesquisa, é ciência e tecnologia, né? Você tem hoje celular, qualquer coisa que você faz hoje, né, depende realmente de muito conhecimento. Então, temos que valorizar isso, né? Infelizmente, o Brasil, em termos financeiros, orçamentários, a gente tem diminuído muito, né? E mesmo os fundos especiais para isso, para ciência e tecnologia, não estão sendo aplicados corretamente. Então, a discussão é ampla, mas agora vamos levar esse foco para a Comissão Mista do Orçamento, para sensibilizar todos os membros da importância da ciência e tecnologia.
Muito obrigado. Nós conversamos com o senador Isalci Lucas, presidente da Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação. Muito obrigado, senador.
Bom dia. Eu que agradeço. Um abraço.